diante desse cenário econômico nada favorável e de especulações sobre criação ou aumento de impostos, o senhor tem uma proposta concreta que não vai fazer com que haja aumento da inflação, porque o aumento da tributação não vai atingir a população em si?
Aqui no Brasil, para você ter ideia, os 10% mais pobres pagam 32% dos seus rendimentos em impostos. Só que os 0,3% muito ricos, elas pagam muito pouco imposto, apenas 6% dos seus rendimentos são tributados. Porque quando você recebe 5, 6 mil reais, é um funcionário público, você desconta na tabela do imposto de renda 27,5%. E esse grande empresário que recebe esse super salário de 200, 300 mil por mês, ele recebe a título de distribuição de lucros e dividendos e paga zero. Por isso eu apresentei um projeto para colocar uma tributação de 15% na distribuição de lucros e dividendos. Isso já existia aqui no Brasil. Acabou no governo Fernando Henrique Cardoso. Só dois países do mundo têm essa isenção, Brasil e Estônia. E a capacidade de arrecadação é muito grande. Se esse projeto fosse aprovado ainda esse ano, em 2016, nós teríamos 50 bilhões a mais. Ou seja, nós teríamos condições de cobrir o déficit dessa forma, cobrando mais dos muito ricos e não jogando novamente a conta para ser pago pelos trabalhadores com cortes do orçamento na área de educação, na área de saúde.
E como é que está a tramitação desse projeto que já foi apresentado? E haveria alguma resistência por parte do governo em fazer com que ele seja votado?
O governo está estudando esse projeto, como está estudando outras saídas em relação à tributação, aumento de impostos. O que a gente acha é que não pode ter imposto que pegue mais a classe média, os trabalhadores, que já pagam muito. Só que esse de cima, não. Existem várias saídas, mas na minha avaliação, essa é a melhor solução. Eu faço parte agora da Comissão de Orçamento também, e na discussão do orçamento para 2016, eu vou tentar, na Comissão do Orçamento, aprovar a instituição desse tributo. Eu acho que é a melhor forma da gente tapar o buraco do orçamento do próximo ano.
O rebaixamento do Brasil pela agência Standard & Poor's piora o cenário econômico?
Esse rebaixamento já estava precificado pelo mercado. Eu acho que piora mais o cenário político. Agora tem uma coisa, essa agência de classificação de Standard & Poor's é uma instituição desmoralizada. Foi ela que em 2008, no meio daquela quebradeira daquele banco Lehman Brothers, ela deu nota A no mês que aquele banco caiu. Foi processado pelo governo dos Estados Unidos, teve que fazer um acordo agora para pagar US$1,5 bilhão e admitir que ela acabou enganando as pessoas por interesses comerciais. Acho que aqui no Brasil a gente está dando muito valor a uma agência de classificação que é desmoralizada em todo mundo.
Senador, nesse cenário, o desafio do Congresso vai ser aprovar um orçamento sem esse déficit de 30 bilhões, aprovar outros projetos que não transfiram a conta para a classe média?
Eu acho que sim, essa é a grande questão. Eu vou lutar muito para que a gente não entre nos cortes dos programas sociais, que a gente ache uma maneira de equilibrar o orçamento para o próximo ano. Isso não é o fim do mundo. 80% dos países do mundo hoje estão com déficit, porque tem uma crise mundial que existe. Então a gente não pode tratar essa questão como se fosse o centro do centro do centro. Para mim, coisa mais importante é a retomada do crescimento econômico, que as nossas contas só vão melhorar quando o país voltar a crescer e arrecadar mais.
Senador Lindbergh Farias, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.